Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado, mercado da soja em Chicago, que hoje levou um tombo feio até. A gente pode, dizer aí que as quedas chegaram num determinado momento da sessão, ultrapassarem os 20 pontos. Agora, no finalzinho, diminuiu um pouquinho, ainda assim encerrando com dois dígitos de baixa aí nos principais vencimentos. O que que motivou essa variação negativa lá em Chicago? Todo mundo se lembra que na semana passada o que fez o mercado subir aos poucos, né, foi aquela expectativa de que poderia haver um acordo entre China e Estados Unidos. E de novo, guerra comercial entrou no foco das discussões e fez o mercado mudar de lado. Quem explica para a gente é o Marlos Correia, analista da Insoy Commodities, falando com a gente direto lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que reviravolta foi essa, hein, Marlos?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. Foi realmente um susto no mercado, né? A gente abriu aí com uma leve baixa, mas logo após o almoço já estava em quase livre queda, né? E fechando aí com esses 18 pontos negativo, chegando aí na máxima aí a bater acima dos 20 pontos, né? Tem alguns pontos fundamentais desse dia baixista de hoje, né? Que é principalmente aí as declarações do vice-presidente americano, o Mike Pence, na reunião da cúpula do APENS, né, do
A
lá
PEC, né?
da PEC, exato, no final de semana, em que o mercado vinha num sentimento mais otimista, né, com as declarações do Trump de um possível acerto entre Estados Unidos e China, né, possivelmente uma conversa que iria se estabelecer entre ele e o presidente Xi na reunião do G20, agora no final de novembro. E aí, agora, na reunião da cúpula da PEC, que foi o vice-presidente, na sua declaração, ele deixou claro que se a China não ceder, né, não voltar atrás, né, nas suas posições, Estados Unidos também não voltará e irá ainda sobretaxar e possivelmente aumentar as taxações, né? Então, China saiu da reunião da PEC com um sentimento de já mais estar mais distante de um possível acordo comercial com os Estados Unidos, né? E isso já trouxe um sentimento muito ruim para o mercado hoje, né? Eles vinham na semana passada nesse otimismo, nós trabalhamos ali com os 3, 4 dias, desde terça-feira passada aí, num movimento autista, baixo, né, mas sempre ascendente, né, fechando todo dia aí entre 3, 4, 5 pontos de alta, né. Terminou sexta-feira, mercado, né, estava com as suas posições sobrecompradas, né, e hoje, somado ao discurso do Mike Pence na reunião da cúpula da PEC, e somado também a outra questão, que a semana será mais curta, né, nós teremos o feriado de Thanksgiving na quinta-feira. O mercado já entrou na segunda, vendendo suas posições, corrigindo um pouco mais e realizando os lucros, não deixando aí para fazer isso mais próximo do feriado, né? É aquele ditado: quem vende primeiro pega o melhor preço. Aí o que aconteceu, que o restante foi um efeito manada, que pelo início de uma movimentação baixista, somado aos discursos que ocorreram domingo na reunião da PEC pelo vice-presidente, o mercado todo saiu corrigindo suas posições, saiu com a posição vendedora hoje, né?
Só para fazer um parênteses aí, a PEC é a Associação de Países da Ásia e do Pacífico para a Cooperação Econômica, né?
Isso.
São países que têm uma relação comercial e que esperavam ver uma sinalização pelo menos positiva, né? Nem que não tivesse um acordo, mas pelo menos uma sinalização positiva dessa reunião, né? Dessa guerra
Isso.
comercial entre China e Estados Unidos.
Isso, deter, pelo menos ceder um pouco cada um nas suas posições, é o que o mercado acabou não vendo e transferindo esse pensamento do vice-presidente para uma instabilidade nos discursos do Trump, que vinha há algumas semanas falando num possível acordo agora na reunião da cúpula do G20 no final do mês, né? E o mercado encontrou uma inconsistência nos discursos e saiu né, se protegendo um pouco das suas posições, né. Mas não vejo isso como uma tendência muito grande, né. Eu vejo hoje essa queda aí de 18, 20 pontos um pouco elevada, né, um pouco acima, né, até em função desse feriado no meio da semana e aquilo que eu falei, um efeito manada. Amanhã pode ser que a gente ainda sinta um reflexo negativo em função dessa baixa de hoje, né? Mas eu vejo uma semana trabalhando aí mais no campo neutro aí, talvez corrigindo um pouco quando passa esse sentimento aí de indefinição aí, né, nos próximos dias, né?
Mas por quê? Você acha que ainda pode haver um acordo no encontro do G20? Ou porque os preços daí chegariam num patamar baixo demais que recolheriam aí as ofertas do mercado, Marlos?
O que eu vejo é que o sentimento ainda é, né, de um otimismo em relação à reunião do G20. Então o mercado vai ficar sobre alerta, né? Ele não tem por que sair vendendo muito, desfazendo suas posições, né, para aí, se ocorrer uma questão positiva no encontro do Trump com o Xi final de novembro, ela tenha que sair no mercado aí numa corrida, né, num rally muito grande, o que elevaria muito rápido esses preços e ele estaria descoberto das suas posições. Então ele vai levando mais no campo neutro, né, até sair uma definição. Nós já estamos nos patamares de preços baixos, né, a gente está aí falando num janeiro e março, na casa, o janeiro em 8,74, né. Nós trabalhamos no mês passado aí, chegando próximo aí de 8,10, 8,15, foi um dos patamares. Então tem campo para a gente recuar aí, eu vejo aí até 8,30, 8,40 nesse momento agora.
Até a
A gente
reunião
tem
do
que ver
G20, então.
até a reunião do G20. A gente tem que ver que os números de exportação na semana, né, semana passada, lançado pelo USA, foram abaixo. As exportações estão ainda muito abaixo do que ocorreu ano passado, né? A gente está considerando aí 43% a menor o número do que exportou ano passado de soja. Mas ele já está caminhando um pouco melhor, né? Até pela oferta boa deles, né? Isso daí a gente vê o reflexo nas posições um pouco melhores vendidas dos Estados Unidos, o que ajuda a manter o mercado nesse patamar mais próximo dos 8,70, né, do que dos 8,40, por enquanto, né. Uma possível acerto, né, um acordo que possa acontecer, é tudo subjetivo, né, mas tem a possibilidade de a gente ter, pelo menos que saia um pouco mais polido na reunião do G20. Não vejo que vai sair no exato momento já um acordo, vai sair da reunião já com a pauta feita. Eu acho que pode sair com uma indicação de montar novamente uma estrutura comercial entre Estados Unidos e China e que vai refletindo nos próximos meses de venda. Aí ele vai, em contrapartida, um acordo positivo, né, elevar os preços em Chicago. A gente volta a ter um rally de alta aí, né, um mercado um pouco mais positivo. Em contrapartida, os prêmios a nível de Brasil continuam nessa descendência que nós estamos vendo agora aí, que recuaram já nas últimas semanas, né?
Pois é, Marlos, é aí que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria chegar com você. Enfim, esse desacordo mostrado ou apontado nessa reunião da APEC, ele não deveria ter trazido mais força para os prêmios aqui no Brasil, já que, teoricamente, a gente caminha para uma condição sem acordo, pelo menos nos próximos dias até a reunião do G20?
Então, nesse ponto, se o Brasil tivesse ainda um estoque, né, para ofertar para o comprador lá fora, né, teoricamente, os prêmios eles trariam uma recuperação aí, trazendo aí uma melhora aí, ao invés da gente ter visto esse recuo nesses últimos dias, né. O que acontece é que o Brasil praticamente não tem mais soja para disponibilizar, né, para exportação.
Então não
O que
adianta
está tendo.
ficar também aumentando o prêmio, né?
Isso, é o que está tendo agora é para cumprir os contratos já realizados, né? O mercado interno está tentando segurar um pouco para tentar avançar as indústrias que não tem estoque mais uns dias e não está encontrando soja também. E aí o comprador lá fora ele vê uma condição que não tem oferta de soja, ele pensa da seguinte forma: não tem por que ele aumentar os preços agora, sendo que vai chegar no momento que vai ter a soja disponível lá por final de janeiro, fevereiro. Esses prêmios vão dar um início já num patamar muito alto. Então ele vai ter que partir de um patamar alto, possivelmente elevar ainda mais esse patamar para conseguir originar soja, porque aí a soja vai ficar muito cara para comprar no Brasil. E eles têm esse impasse com os Estados Unidos, vão se obrigar a voltar ao mercado para a soja americana, e para eles é questão de ceder à pressão americana. Eles
Agora,
preferem. Eles preferem pagar mesmo preço ou pouco mais caro pela soja sul-americana, considerando soja do Brasil e Argentina, do que ceder imediatamente às imposições do Trump contra o comércio entre Estados Unidos e China.
Agora, entender essa movimentação do prêmio para um produto que está escasso, que não tem oferta nesse momento, é até compreensivo. Mas os prêmios também não melhoraram nada para a safra nova, né?
Exato. Ele acompanha o mesmo ritmo, né? Se nós pegarmos uma questão de uma safra, né, que ainda não está definida também, apesar que o clima ele está ocorrendo de uma forma fantástica, né, o plantio da soja brasileira está andando muito bem, a gente já ultrapassa 80% da área plantada a nível de Brasil, né, isso daí dá quase 10 pontos de avanço. Em relação ao que nós tínhamos plantado no ano passado, né? Mas ele também não tem por que agora elevar muitos prêmios de uma situação que ainda está por acontecer. Eles primeiro vão esperar essa definição se formalizar um pouco melhor, né, entre Estados Unidos e China, né, com a reunião do G20, dependendo de como saem ali as posições, aí o mercado entra um pouco mais firme aí, talvez. Melhorando seus prêmios para a soja fevereiro e março a nível de Brasil, né? Por enquanto eles vão deixar em banho-maria aí até ter uma melhor definição. Não tem por que também eles saírem elevando muitos preços ou comprando muita soja futura a nível de Brasil, se eles estão com as posições ainda tranquilas, avançar um pouco mais com esse mercado, né? Tentando aí uma sinalização positiva por parte dos Estados Unidos. Mesmo que não saia um acordo formalizado na reunião do G20, que eu volto a frisar aqui, eu acho muito difícil já sair com alguma coisa acertada, mas uma sinalização positiva e que isso caminhe nos próximos meses de uma forma positiva, já serve para o mercado voltar a ter otimismo e voltar a entrar comprador na soja americana aí, né?
Mas
Para mim ele varia rusticado.
hoje eu imagino que tenha sido um dia de pouca comercialização também aqui no Brasil, né?
Pouco. O mercado está praticamente estagnado, né? Isso tanto para soja spot, soja
Disponível, né?
presente, disponível, né? Quanto para soja futura aí nos meses aí fevereiro, março e abril, né? Na soja disponível, nós não temos praticamente oferta, né? Hoje quase achar um lote de soja é a mesma coisa que mosca branca, né? E quando acha, o comprador quer pagar um preço, o vendedor já quer um pouco mais, né? A gente fala hoje soja a nível cascavel disponível, rodando em torno aí de 79, 80, até ofertas, vendedor pedindo 82, 83. Para que o comprador não consegue chegar nesses patamares porque não gera margem aí para farelo e óleo, né?
Isso,
Para quem
safra disponível.
disponível, soja ainda 2017, 2018,
E
né?
safra nova?
Para safra nova, a gente vem falando em preços aí base Porto em torno aí de 79, 80, CIF Paranaguá, o que daria aí uma soja no interior aqui na casa aí de 71, 72. Isso é muito próximo do que o balcão trabalhou. Semana passada, o balcão veio reduzindo de 72, fechou sexta com 71, hoje abriu com R$ 70. Então, o produtor que já teve possibilidade de comercializar a sua soja, a futura aí, em patamares de 77, 78, né? Alguns meses atrás, agora ele vê, tem aquele sentimento que ele deixou de ganhar, então ele não vai efetivar o negócio agora, ele vai esperar essas definições também ocorrerem e vai tentar pegar aí quem tem a soja plantada no cedo, um bom preço aí já final de janeiro, né? Ou senão buscar uma alta em Chicago aí ou nos prêmios para vender no disponível ano que vem.
Pois
Mercado.
é, essa estratégia, esse posicionamento é uma boa estratégia?
Agora, nesse momento, não é totalmente errado, né? Porque a gente tem muitas coisas para serem definidas, né? A gente viu que, contrapartida ao câmbio, nós temos aí trabalho nesses patamares aí. Ele vai flutuar entre os 3,50 até 3,75 aí para o próximo ano, acredito eu, né? Diante do que eu venho acompanhando, né? Com mais força para ele recuar frente às posições que o governo vai tomar aí para frente aí nas suas definições, né? Então ele vai estabilizar, né? Nós temos dois fatores que pode contribuir ano que vem. Se tiver acordo, né, nós vamos ter um mercado altista para Chicago, né? O que vai compensar no preço. Não tanto quanto o prêmio, mas ainda vai manter um mercado aquecido. Se não tiver acordo, Chicago vai se arrastar nesses patamares, tendo picos de alta aí, dependendo dos movimentos que a gente tem no dia a dia, mas não vai sair dessa flutuação de 8,80 a 9,50, talvez aí 9,80. A
Mas em
gente está vendo.
contrapartida, a gente tem a demanda chinesa aqui, né?
Contrapartida, a gente tem a demanda chinesa e a gente já pode imaginar prêmios aí acima da casa dos 2 dólares por bushel, né? O que seria quase melhor do que Chicago trabalhando aí a 10 dólares e a gente ter prêmios negativos, né, e com câmbio baixo. Então a gente teria aí uma possibilidade de picos de alta em Chicago com prêmios aí já compensadores, né? Aí.
Ou seja, para o Brasil não muda muito, então, né, o acordo, acontecer ou não o acordo.
Não, não. A gente vai ter mercado favorável. Um pouco melhor se continuar esse impasse, né, entre China e Estados Unidos, porque nós vamos ter mais compradores voltados para a soja brasileira, né? Então, você tem mais mercado, né, você tem mais ascensão de prêmios. É uma briga maior entre, né, os traders, né?
O que
Para
seria o
ganhar.
fiel da balança aí, no entanto, seria o dólar, né?
Seria o dólar. Dólar é o que vai manter mercado mais estagnado em ambos os casos, né? Assim esperamos, porque as definições que estão ocorrendo, né, pelo governo Bolsonaro, né, estão trazendo essa segurança um pouco maior em termos de investimentos a nível de Brasil, né, e está mantendo mais dólar dentro de casa e é o que está, né, segurando as taxas de câmbio um pouco mais comportadas, né.
Pois é. E se isso acontecer com mais velocidade a partir do ano que vem, a gente pode ver o dólar caindo. Daí é problema, né?
Daí é problema. Aí, porque é problema principalmente porque o produtor ele fez a sua safra num câmbio de R$ 4 por um. E agora ele vai vender a safra, possivelmente aí, se tudo ocorrer como a gente está imaginando, dentro de um câmbio aí de um patamar entre 3,40 a 3,60, né? Então a margem de lucro dele vai estar mais achatada. Ele não é, não, na maioria dos casos, não vai ter prejuízo, mas a sua margem de lucro vai estar muito, muito encurtada e ele vai ter que tomar mais cuidado nas decisões dele, né, tentar ser um pouco mais assertivo nas suas posições de venda, não esperar muito o mercado, definir a sua margem de lucro, bateu a margem de lucro, tem que faturar, tem que vender, uma venda escalonada, né? Não precisa fazer toda a posição, quando achar que é o melhor momento, pode ir escalonando suas vendas, porque o que vai importar de uma maneira maior para a safra 2019 vai ser a margem de venda, não a melhor venda que ele conseguir fazer.
Muito
E
bem.
trabalhar com muita tranquilidade. O produtor não pode ter dó, de vender num patamar bom e ficar triste porque podia ter pego um patamar melhor ainda, né? Porque muitas vezes é pior você esperar um patamar melhor ainda daquele que tem e acabar pegando um patamar pior.
Pois é.
Trabalha na média. Se trabalhar na média, vai ser uma comercialização sempre um pouco mais tranquila para o produtor, né?
Legal. Muito bem, meu caro Marlos, mais uma vez obrigado pela sua participação, viu? Volto sempre.
Imagina. Obrigado a vocês e boa semana a todos. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa semana.
Semana
Um abraço.
começando e semana mais curta nos Estados Unidos, como você bem lembrou, né?
Mais curta, exato. É.
Tá, joia, Marlos. Um abraço para você, meu
Um
amigo.
abraço, tudo de bom.
Marlos Correia em Só Commodities, então explicando para a gente essa movimentação negativa de hoje. Tem a ver diretamente com uma questão aí da guerra comercial, que mais um impasse surgiu. Dessa vez foi a declaração do vice-presidente americano que participou da reunião da APEC, né, da Associação dos Países da Ásia e dos países do Pacífico ali. Na tentativa de resolver esse impasse comercial entre China e Estados Unidos, e aparentemente isso não aconteceu e fez o representante americano elevar o tom aí contra a China, tornando a possibilidade de um acordo um pouquinho mais remota. No entanto, a expectativa com o G20 ainda existe, porque lá a gente vai ter os dois presidentes, tanto o americano quanto o chinês, conversando, e quando tem uma conversa de líderes, é possível que possa haver um consenso maior aí nessa conversa e possivelmente um acordo. Portanto, o Marlos acha que essa movimentação de hoje pode até durar mais uma sessão ou duas, mas a partir daí o mercado vai focar lá na frente no encontro do G20. De qualquer forma, a gente tem uma condição bastante ruim para a soja, né, de pressão nesse momento em que os Estados Unidos não estão conseguindo colocar aí no mercado a sua oferta, que aliás é bastante grande, é mais uma vez uma oferta recorde. A gente vai ficando por aqui, deixa eu passar antes de encerrar aqui os números de finalização das negociações lá em Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo a soja encerrando aí a 8,74 para janeiro, 18,25 de queda. Para março, 8,87, 18 pontos de baixa. O maio, 9,01, queda de 17 pontos mais 75. O julho, 9 dólares e 13 centes por bushel, queda de 17 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Dezembro encerrando aí com 2 pontos de baixa, 3,62. O março, 3,73, queda de 2. O maio, 3,81, queda de 2,5. E o julho, 3 dólares e 87 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho. Dezembro, 4,98, perdeu o patamar dos 5 dólares por bushel, portanto, queda aí de quase 9 pontos. O março caiu 9 pontos e meio a 5 dólares e 5 centes. O maio, 5 dólares e 13 centes, 9,25 de queda. E o julho, 5 dólares e 22 centes por bushel, uma queda de 8 pontos mais 75. Muito bem, são esses os números de hoje, ainda sujeitos a algumas correçõezinhas nessa etapa final aí das negociações. De qualquer forma, o ritmo do mercado foi traçado e o rumo do mercado também estabelecido, mercado de grãos em queda, portanto, lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques e atualização das cotações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.